Aloysio Rafael Barros, idoso, bem-humorado.
83, fala bem baixinho para ele escutar.
João Batista Furquim, 89 anos, ativo.
Para mim é uma grande alegria pela longevidade que Deus está me concedendo. Estou andando devagar, mas andando. Tenho boa saúde, graças a Deus. Leio muito, escrevo muito, faço muitas poesias.
Expedito Geraldo da Silva, alta expectativa de vida.
Achei que seria tudo diferente, mas graças a Deus ainda tudo muito, muito bem, muito bem. Me considero com 28 anos, posição total. Eu acredito que até os 90 e alguma coisa, né? Tá bom.
Em 1950, o Brasil tinha 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e no século passado, 13,9 milhões. Em 2030, serão 41,5 milhões de idosos, e em 2050, o país terá 73 aposentados para cada 100 crianças. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O envelhecimento da população é um desafio para as políticas públicas voltadas à terceira idade, diz a presidente do Conselho Municipal do Direitos do Idoso em Maringá, Ana Paula Calaf.
Precisamos garantir ao idoso sua total integração com a comunidade. E isso vai influenciar em vários aspectos, desde o mercado de trabalho, assistência médica, a organização familiar. Isso trata-se de um processo natural da vida e que vai ter que ser amparado, protegido pelo Estado, pela sociedade em geral.
No ritmo que estamos, nos próximos 10 anos, seremos uma das 6 maiores populações de idosos no mundo. Pesquisadores dizem que o envelhecimento da população brasileira tem sido mais rápido do que o verificado na Europa. Neste cenário, a longevidade versus natalidade trouxe, nos últimos meses, a discussão de um direito garantido na Constituição Federal de 1988, que é a seguridade no país. Hoje, 82% das pessoas com mais de 65 anos recebem benefícios, o que aumentou consideravelmente os gastos da Previdência Social. Mais de 10% dos gastos públicos no Brasil são destinados à população idosa. São 4 pensionistas para cada 10 pessoas contribuindo com o sistema previdenciário, que se tornou uma conta difícil de fechar, diz o consultor em Previdência, Renato Folador.
Na década de 60, o número médio de filhos por brasileira era 6,4. E hoje, o número de filhos por brasileira é 1,7. Quer dizer, se nós analisarmos os países da Europa, nós estamos com um padrão de fecundidade europeu. E por que que isso é importante para a Previdência? Porque nós teremos cada vez menos brasileirinhos para adentrarem ao mercado formal de trabalho para financiar as aposentadorias de uma população de idosos que cresce cada vez mais. Para que a gente possa ter uma ideia, quem chega aos 60 anos no Brasil tem uma expectativa de viver 25 anos mais, ou seja, chegar até os 85 anos.
Para a psicóloga Adriana Furlan, a redução de natalidade é reflexo das transformações da sociedade contemporânea.
As pessoas que estão numa geração anterior ainda imaginam que o ciclo natural da vida é crescer, casar-se e ter filhos. Mas essas mesmas pessoas esperam que os próprios filhos tenham ascensão profissional e independência financeira. Então, hoje sim, se tornou uma opção para esses casais que esperam ter uma vida mais despojada ou com avanços nas suas profissões, ou até na própria relação conjugal mesmo, não ter filhos.
A doutoranda em administração pela Universidade Estadual de Maringá, Juliana Marangoni Amarante, que tem 31 anos, atrasou a maternidade ao priorizar os estudos. Ela conta que a decisão não prejudicou o relacionamento, que entre namoro e casamento soma quase 10 anos.
A opção por adiar a maternidade, ela vem complementarmente à opção em adiar o casamento, à opção em adiar um monte de coisa na minha vida, muito por conta da carreira que eu escolhi. A carreira acadêmica, ela acaba demandando da gente mais anos de estudo, uma dedicação integral que muitas vezes extrapola noites, madrugadas adentro, e ter um filho nessas condições acaba que não seria o cenário que a gente considera ideal. A gente está super bem resolvido em relação a isso.
A estimativa da FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada, é que a aposentadoria complementar cresça em média 16% neste ano. No primeiro semestre, o crescimento no volume de fundos privados foi de 13%, o que equivale a R$ 52 bilhões no Brasil. O período fechou com 107.933 pessoas usufruindo dos benefícios pagos por planos abertos de caráter previdenciário. Na próxima reportagem, você vai entender por que a previdência privada é opção contra a incerteza da aposentadoria pública. Carina Bernardino para a CBN.